Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, nós estamos no ar agora com o programa Direto ao Assunto, que nessa edição conta com uma convidada especial, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que já foi prefeita de Três Lagoas, deputada estadual, vice-governadora, senadora, candidata a presidente da República e agora ocupa o cargo de ministra. Ministra, é um prazer estar com a senhora, que vai falar aí com 79 municípios de Mato Grosso do Sul.
Que bom, então é um prazer aqui falar com Mato Grosso do Sul, através da rádio aqui da Assembleia Legislativa, né? Eu que não canso de dizer que comecei minha vida pública aqui dentro, e repito, não como deputado estadual, minha vida pública começou um pouquinho antes, 6 anos antes, quando eu tive o privilégio de ser servidora pública da Assembleia Legislativa.
A senhora esteve em Mato Grosso do Sul para participar de eventos importantes. Vamos começar pelo PAC. É um pacote de obras de extrema importância. Gostaria que a senhora destacasse quais são os principais investimentos que Mato Grosso do Sul pode esperar com a retomada do PAC.
Bom, primeiro dizer que é o maior investimento público da história de Mato Grosso do Sul. Nunca nós tivemos um PAC, nem o PAC 1 do presidente Lula, nem o PAC 2 da presidente Dilma, tinha a grandeza numérica que esse PAC tem. Segundo, a diversidade. Me diga algum assunto, eu vou dizer que está no PAC, porque ele vai estar no PAC. Tem PAC, retomada das escolas que ficaram paradas, retomada das casas populares que estão paradas, anúncio de outras casas populares para quem ganha especialmente até um salário mínimo e meio, investimentos em rodovias, parceria pública e privada para portos, aeroportos, hidrovia. Então, investimento em segurança pública, toda e qualquer área considerada prioritária para Mato Grosso está dentro do PAC. Isso foi feito por quê? Porque o presidente Lula, sabiamente, resolveu ouvir os governadores. Governadores de todos os estados, quais são as prioridades do seu estado? O que a população de Mato Grosso quer? E o governador Eduardo Ridel levou para o presidente as demandas. Então, falou, presidente, tem obras paradas lá na área da educação, da saúde, da segurança, tem investimentos na saúde, que eu não mencionei, inclusive no hospital universitário, que é o hospital federal nosso aqui, né, da universidade. Então, em todas as áreas tem investimento. Investimentos linkados à iniciativa privada, analisando o perfil socioeconômico de Mato Grosso do Sul. É um perfil do agronegócio forte, da agroindústria, aqui temos ferrovias, frigoríficos, aqui temos fábricas de celulose, aqui temos grande produção de soja, de milho, de cana. Então, tudo isso é levado, de própria pecuária, tudo isso é levado em conta. Aqui temos indústrias de confecção, então é o comércio muito forte, né? Então, diante desse cenário, eu acredito que o PAC vem abrigando e abarcando todas as áreas prioritárias do Estado.
Qual obra a senhora destacaria aí a uma das mais importantes deste pacote?
É difícil dizer, assim, como professora, não tenho como não falar da minha alegria de ver as escolas sendo retomadas, mas assim, no que se refere àquilo que a população mais precisa, que é emprego, que é dinheiro no bolso, né? É comida na mesa. Eu diria que essa rota bioceânica é que as pessoas não têm noção da dimensão dela. Essa rota bioceânica, nós vamos colocar no PAC, foi um pedido também, e no orçamento eu fiz questão de assegurar junto com o ministro dos Transportes, nós vamos interligar toda a região centro-oeste do Brasil ao mundo asiático, à China, especialmente mais ao mundo asiático pelo Pacífico. Eu dou um número só para as pessoas entenderem a importância. De tudo que nós produzimos e exportamos em Mato Grosso do Sul, quase 60% vai para o mundo asiático, vai para o Pacífico. Se nós fizermos essa rota bioceânica como ela está acontecendo, ela vai diminuir em tempo de transporte e, portanto, diminuir o custo da nossa produção e tornar a nossa produção ainda mais competitiva. Nós vamos ser um dos estados mais competitivos do Brasil para a produção, algo em torno de 12 dias. Nós estamos falando de diminuição de 10 mil quilômetros de transporte economizado, de quilômetros economizados. Então, eu diria que a obra do PAC, talvez assim, mais relevante em sentido de urgência, seja 300 milhões que nós estamos colocando para essa rodovia, esse trechinho de rodovia que falta ali na região de Porto Murtinho. Mas também tenho que dizer que vai entrar em breve no PAC, isso o presidente da Petrobras estará aqui em novembro, em Três Lagoas, a fábrica de fertilizantes, que nós precisamos produzir fertilizantes. Fertilizante significa, nacional significa produzir o arroz, o feijão, a soja, o milho mais barato, produzir o gado, mais, né, o gado, a pecuária ficar mais barata e com isso ter comida mais barata na mesa das pessoas. Então, a fábrica de fertilizantes que ainda não está no PAC, mas que já está assegurado e que nós vamos retomar, né, uma obra de pelo menos 2 anos de execução, também é uma obra que eu reputo relevante e prioritária.
É, a senhora destacou a questão da BR-163. Esse é um assunto que tem sido debatido bastante aqui na Assembleia Legislativa, tem sido uma preocupação dos parlamentares. Como está essa questão, principalmente essas tratativas da duplicação da 163?
É, eu tenho o hábito de falar, pela minha experiência nos autos dos meus mais de 50 anos e mais de 30 anos de vida pública, que eu aprendi com a experiência e com a vida, que tudo tem hora certa para acontecer. Tem hora que a coisa ela cai de madura, né? Igual uma fruta no pé. Ela chega, olha, quando ela está muito madura, se você não pegar, ela vai cair. Foi o que aconteceu com a reforma tributária. Agora ela está madura a ponto de ser aprovada no Congresso Nacional até o final do ano, e é o caso da 163. A 163 está parada desde 2017. Se a gente tentasse levar essa proposta que nós estamos levando de agilidade em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, provavelmente o Tribunal de Contas nem abriria as portas para nós. Estou falando do Tribunal de Contas da União. Falar, não vem conversar esse assunto, porque esse assunto não pode ser tratado dessa forma. Agora, diante de uma pandemia que nós vivemos, o país saiu empobrecido dessa pandemia, o Brasil voltou para o mapa da fome, os investimentos públicos parados, investimentos privados parados, empreiteiras com dificuldade, mandando gente embora, o próprio Tribunal de Contas está revendo e vendo que precisa flexibilizar o seu entendimento em relação à lei. E por que que isso é importante? Porque nós temos dois caminhos. Um não nos interessa. Nós poderíamos falar assim, vamos relicitar essa obra. Só que a relicitação levaria mais 2 anos para iniciar a retomada da obra. Se nós rediscutirmos esse contrato que está aí com a autorização do Judiciário e do Tribunal de Contas, que é o que a gente está tentando fazer, e já estamos tendo sinais positivos nesse sentido, de entendimento maior de país nesse sentido, nós estamos falando de retomar isso em 6 meses. Então, veja a diferença de ficar com uma obra parada mais 2 anos ou uma parada mais 4 ou 6 meses. Então, é disso que se trata. É, prazo. A gente não pode dar prazo para os tribunais. Mas eu acredito que, no máximo em 60 dias, eles darão uma resposta que eu acredito. É ainda a crença, né? Mas eu sou uma pessoa de fé e sou uma pessoa muito otimista. Acho que as coisas estão indo nesse sentido, que o Tribunal de Contas vai ter essa sensibilidade de entender que é possível fazer dessa forma. Ou seja, a repactuação sem precisar relicitar todo o processo.
Ministra, só para a gente encerrar, prestes a completar 1 ano à frente ao Ministério, o que o povo brasileiro, a população sul-mato-grossense pode esperar da senhora à frente dessa pasta tão importante?
Bom, primeiro, lembrar que eu estou no Ministério representando o Mato Grosso do Sul, né? Num Ministério que não é pouca coisa, é a primeira vez, provavelmente, que uma ministra de Mato Grosso do Sul ocupa um Ministério da equipe econômica de um governo. Eu tenho sobre a minha responsabilidade todo o orçamento do Brasil, nós estamos falando de quase 6 trilhões de reais, e só de investimentos, né, que vão para todas as obras, mais de 2 trilhões. Então, não é pouca responsabilidade, é muita responsabilidade. Então, toda vez que eu assino alguma coisa, toda vez que eu tenho que ajudar a tomar uma decisão junto com o ministro Haddad, eu penso sempre o seguinte: eu tenho que honrar a memória do meu pai, tenho que honrar as mulheres brasileiras, não posso fazer feio e tenho que estar aqui defendendo e bem defendendo, fazendo bonito em nome de Mato Grosso do Sul. Então, assim, pode esperar muita dedicação, muito trabalho e que a gente também, embora seja brasileira, eu sou, antes de tudo, sul-mato-grossense. Então, é sempre procurar pegar um dinheirinho do orçamento para destinar para Mato Grosso do Sul. E tanto é verdade que todos os pedidos do governador Eduardo Riedel, nós incluímos no PAC, tanto que eu falei para ele, você acabou pedindo pouco, porque o presidente falou para cada governador escolher 3 projetos estratégicos. Ele levou 7, eu falei, você tinha que ter levado uns 15, né? Mas levou 7 ou 8, mas foram atendidos e depois outros virão, com certeza.
Muito obrigada, ministra, pela sua participação aqui na Rádio Alemes, e foi um prazer conversar com a senhora.
O prazer é todo meu. Muito obrigada.
E esse foi o programa Direto ao Assunto com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que também está disponível no site da Alemes, www.al.ms.gov.br.
Direto ao Assunto.